Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Queridos ouvintes, que bom estarmos juntos em mais um programa. E entre tantas coisas que eu acho fantásticas das Escrituras, é que a gente se sente muito à vontade com esses personagens bíblicos, né? Ora parece que eles estão lá tão confiantes, tão cheios de fé, e ora eles ficam meio abalados. Acho que retrata um pouco as nossas situações também, não é mesmo, André Castilho?
É verdade, Renata. A gente é meio montanha-russa, né? Nas emoções. Uma hora a gente tá lá embaixo, aí vai subindo, chega lá em cima, de repente desce com tudo, né, professor Itamir? Já foi numa montanha-russa ou já se sentiu uma montanha-russa no coração?
Não, André, é interessante. Eu já fui há muito mais tempo, né? Porque eu era mais jovem. E quando eu tava lá em cima, aí eu entreguei a minha vida pra Deus. A hora que eu vi o que ia acontecer, eu falei, Senhor, está aqui minha vida e seja o que Deus quiser. Mas é interessante. E aí eu fico pensando aquilo que a Renata falou, é muito legal, porque, olha, Elias era o cara sensacional, né, do Antigo Testamento. Ele tinha mandado matar os caras, o profeta de Baal, fez um estrago violento, ainda ficou tirando uma. Não, grita mais alto, ele deve estar dormindo e tal. Daqui a pouco ele foge de Jezabel, estava lá em cima e o pico foi lá embaixo. Então, isso é verdade. Muitas vezes a gente tem esses momentos tão grandiosos, né? Mas também, como nós somos humanos e somos fracos, a nossa fé vai lá embaixo. E parece que temos um outro personagem que também teve essa situação muito interessante.
E será que alguém da estirpe de João Batista, elogiado por Jesus, já passou por isso? É a pergunta do Regis, lá de São Luís, Maranhão. Por que que João Batista reconhece Cristo como Cordeiro de Deus, mas depois se pergunta se é ele mesmo ou se deve esperar um outro?
Muito bem, nós temos dois textos importantes que mostram que João realmente reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29, ele mesmo aponta para Jesus, e é interessante, porque João Batista, naquele tempo, ele estava sendo precursor, né, do ministério do Senhor Jesus, mas como um profeta, como alguém de Deus, ele já tinha seguidores. É interessante que ele não tem problema em se desfazer dos seguidores, apontando para Jesus como aquele que era esperado. No capítulo 1, versículo 29 de João, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Interessante, né, André? Porque João, ele não fica com ciúmes, né? Poxa, o pessoal que agora está me seguindo talvez vai seguir outra pessoa. Não, ele mesmo aponta falando, olha, eu já estava anunciando esse daqui. Então, esse aqui é o verdadeiro Cordeiro de Deus.
E, pelo contrário, mais para frente, ele ainda diz o seguinte, é importante que ele cresça e eu diminua. Então, pelo menos nesse momento aqui, no início do ministério de Jesus, e aí nessa parte de João Batista em que ele está batizando muita gente, parece que ele vai passando bastão, né? Parece que ele vai falando, olha, é Jesus, tanto é que ele diz, eu vi, aqui no versículo 32 de João 1, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E a gente lê também lá nos Evangelhos Sinóticos que ele viu o Pai falando, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, assim, realmente estava, a gente pode dizer que tinha uma espécie de lua de mel ali, né? Que Jesus, João estava acreditando, agora vai, é Jesus, não sei o quê, é com ele mesmo, sigam ele. Mas acontece um fato na vida de João Batista que muda um pouquinho as coisas, né, Renata? Você sabe que fato é esse?
É verdade, acontece com a gente também, né? Você estava falando lá da lua de mel, é como se a gente estivesse orando, pedindo a Deus e de repente você está lá há tanto tempo em oração e acontece aquilo esperado, você pensa, poxa, Deus está totalmente no controle, é isso mesmo. Aí de repente você passa por um perrengue, um aperto, às vezes pessoas que já perderam filhos ou que pegaram uma grave enfermidade ou... quem sabe até foram presos, como é o caso de João Batista, e fala, opa, as coisas fugiram do controle. Será que esse aí é mesmo aquele que veio para falar de Deus? Será que ele é mesmo filho de Deus ou a gente tem que esperar um outro? E aí, André Castilho, tem um texto que coloca bem nessa situação mesmo, né? Porque dois evangelhos mostram que ele chega a duvidar, mas um mostra claramente a situação onde ele estava nessa dúvida, né?
Exato, lá em Mateus 11, versículo 2, ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe, tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu, ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Lá em Lucas, mostra que antes de falar isso, Jesus sai curando um monte de gente, sai fazendo um monte de obra e aí fala... para eles, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. E interessante que esse versículo 5 aqui de Mateus 11, ele, na verdade, tem um monte de citação de predições do Messias de Isaías. Então Jesus está meio que falando, ó, tá se cumprindo, fica tranquilo, né? E a partir do versículo 7, ele rasga um elogio a João, que foi aquilo que nós também mencionamos, que é, olha, João, ele é muito mais que um profeta, né? É o Elias que vocês estavam esperando e não surgiu outro maior que João Batista, está em Mateus 11, versículo 11. Então, apesar ainda dessa dúvida de João Batista, Jesus ainda elogia. E aí o professor Itamir vai falar daqui a pouco por que é que Jesus elogia João e por que é que João Batista ficou com essa dúvida tão grande?
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Exato, André, muito bom, muito boa a colocação que você fez, mas a gente tem que lembrar também, só para a gente dar uma colher de chá para João, que nós estamos numa situação muito interessante. A ideia que os judeus tinham desse Messias prometido era que viria um Messias político, né? Um Messias que traria o quê? A libertação de Israel, de Judá, do jugo romano. Então era político e bélico, ia haver uma revolução e tal. Tanto é que houve essa revolução lá pelo ano 66, depois que o Senhor Jesus já tinha partido. Então, quando João está preso, porque ele era um profeta e acusou o Herodes, né, que estava fazendo uma situação muito fora de ética, né, casando, namorando e casando com a cunhada dele, imagina só, e João coloca o dedo na ferida, o João é preso. E aí, diante dessa situação, eu fico pensando, André e Renata, que João está lá na prisão e falando, puxa, mas eu estava introduzindo esse homem achando que ele era o Messias. Eu fui batizado, eu batizei ele e eu ouvi a voz de Deus, do Pai, o Espírito Santo. Então eu estava confirmando, ele é o Cordeiro de Deus. E agora, poxa, eu estou preso aqui, eu que vim apresentá-lo ao mundo, eu estou preso, o que está acontecendo? Porque tinha na cabeça dele ainda aquele Messias que vinha para lutar, para derrotar os romanos. E o Senhor Jesus começa o ministério falando o Sermão do Monte. Se alguém te bater numa face, vira outra. Quer dizer, João fala, será que é esse cara mesmo? Será que é ele mesmo? E aí, então, vem essa dúvida, né, André? Como que você vê isso daí?
Não, eu vejo como uma dúvida natural. Eu acho que qualquer um... Porque, na realidade, até hoje, a religião judaica espera um Messias político. Então, aliás, o principal motivo que muitos rabinos entendem que Jesus não é o Messias, é justamente porque o Messias deveria ter esse papel político. E aí o João Batista fica nessa, entra nessa crise, né? Mas Jesus mostra, fica calmo e cumpre as profecias. Naquele momento ele está cumprindo as profecias lá de Isaías. Então é uma maneira prática dele mostrar que a coisa está sob controle, né, Renata?
É verdade. Eu vejo que muitas vezes a resposta de Deus para a gente não é falando, olha, está acontecendo isso, eu vou te explicar tudo, mas é simplesmente aparecendo do nosso lado e mostrando, e quando você vai vendo as coisas, você fala, não é isso, como foi para os discípulos no caminho de Emaús, né? Quando Jesus tinha morrido, eles tinham perdido completamente a esperança. Aí Jesus chega lá do lado e não chega e fala, eu tô aqui, queridos, tudo bem, ficam calmos. Não, ele só vai conversando e tal, e à medida que a conversa vem, eles vão analisando o cenário, e aí quando o Senhor parte o pão, eles sacam, era ele. E acho que é tantas vezes assim que o Senhor se mostra na nossa vida, né? A gente vai vivendo, às vezes meio em crise, às vezes meio em dúvida, e ele lá, nos acompanhando. E à medida que a gente vê o desenrolar dos fatos, a gente fala, mas é claro, o Senhor nunca saiu do controle. A gente que pode vacilar na fé, mas ele continuou mesmo.
Muito bem, Renata. Eu acho que é muito legal essa colocação que você fez, e é bem interessante a gente lembrar, no caso de João Batista, ele estava ali na prisão porque ele tinha, na verdade, ele tinha falado umas grandes verdades para Herodes, né? E é muito interessante porque lá em Malaquias, Malaquias mostra que haveria, né, um profeta que viria com o espírito de Elias, que era exatamente um homem muito sério, muito, muito correto. E quando Jesus encontra João Batista, porque eles ainda têm 6 meses de ministério em conjunto, né, antes de João ser preso, como o André mencionou logo no comecinho, Jesus elogia João Batista, porque ele era um profeta de fato, né? Ele é o último profeta da Antiga Aliança, porque ele é que introduz o Senhor Jesus na esfera do mundo, né, mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas certamente, porque havia essa mentalidade ainda de um Messias poderoso, humano, guerreador, João Batista tem dúvida. E aí o Senhor Jesus, realmente, aquele texto em Lucas, Jesus responde de que maneira? Fazendo uma série de milagres, isso é maravilhoso. E aí, com certeza, João vai morrer, porque ele morre degolado, mas ele morre com certeza que Jesus, de fato, era o Messias, o Cristo prometido por Deus.
Fique tranquilo nas suas crises, leia a Bíblia, olhe para Jesus, para de olhar para as circunstâncias e olha para Cristo. Vem estudar sempre a Bíblia com a gente, mandando mais pergunta para o WhatsApp 11 974 181 456 ou para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.